Lucas, capítulo 11, para quem está um pouco aí com dificuldade de encontrar, entre Gênesis e Apocalipse, está aí, por aí. Você acha aí, se vira. Se vira, bicho. Vamos lá. Lucas 11, de 1 até 1. E diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Obrigado, pode sentar. Pode se assentar. Já imaginou? Os discípulos procurando Jesus e dizendo: Jesus, por favor, nos ensine a orar. Por que eles pediram para Jesus ensiná-los a orar? Qual foi a motivação? Porque Jesus orava. E como Jesus orava muito, eles disseram: é ali que está o segredo do homem. É lá que está o poder. Por quê? Porque eles andavam com Jesus. Aonde Jesus ia, eles iam. Eles viam os milagres, eles percebiam tudo que Jesus alcançava. Ele sabia e percebia que o que ele pedia ao Pai fazia por ele. Ele chegava diante de um sepulcro com um homem há 4 dias morto e ele dizia: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. E ele dizia: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu de um túmulo. Já ouviu uma coisa dessa? Então os discípulos entenderam: o poder dele vem da oração. O poder vem da oração. Eles pediam para Jesus ensiná-los a orar, porque eles viam Jesus orando e porque eles reconheciam o efeito da oração na vida de Jesus. Agora, eles dizem assim: ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Sabe, irmãos, eu fico muito preocupado que nas igrejas hoje em dia, nós ensinamos as pessoas muitas coisas. Nós ensinamos muitas doutrinas. Há igrejas que ensinam valores, princípios, normas. Há igrejas, inclusive, que há uma conduta ética, uma conduta moral, uma conduta até de vestimenta. Existem igrejas com uma série de padrões. Mas eu pergunto: onde você tem visto, de que maneira você tem visto os discípulos ou todos os convertidos serem chamados e dizer: deixa eu te dizer, eu vou te ensinar a coisa mais importante na sua vida. Eu vou te ensinar a orar. Porque se você orar, você entra numa nova dimensão. Se você aprender a orar, você pisa no terreno do impossível. Se você aprender a orar, você entra num nível de relacionamento com Deus que não é superficial, mas íntimo. Se você aprender a orar, você vai entender o coração de Deus. Se você aprender a orar, você se conecta às promessas. Ensina-nos a orar. Esse foi o pedido dos discípulos. E segundo Lucas nos diz, foi aí que Jesus não só os ensinou, como deu uma oração padrão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração conhecida por muitos como a oração do Pai Nosso. Então, Jesus atendeu ao pedido deles. Agradou a Jesus que eles pedissem: Pai, por favor, ensina-nos a orar. A pergunta que eu faço a você: você sabe orar? Na semana passada, e nesses 2 últimos quintas-feiras de propósito, nós estamos falando sobre oração. Na semana passada, nós falamos sobre uma oração que mudou a vida de um homem. Nós falamos sobre a vida de uma pessoa que nasceu, parece que destinada ao sofrimento, nasceu assim meio que num dia errado, nasceu meio assim que de acidente, nasceu meio que marcado porque o seu nome dado por sua mãe foi Sofrimento. Já imaginou um menino ser chamado de Sofrimento? É um nome muito triste. Você chamar um filho de Sofrimento. Se chamasse o filho de Alegria, se chamasse a filha de Aleluia, como eu já vi, se chamasse o filho de Bela, de sei lá o quê, mas Sofrimento é maldade. E ela ainda explicou: eu o chamo Jabes, porque em dores, ou num momento dolorido, terrível, esse menino nasceu. Agora, já imaginou o menino crescendo e a mãe chamando: vem cá, ô Sofrimento. Sofrimento, arruma a cama. menino que me causa dor, vai comer, menino. Já imaginou como esse menino é marcado? Pois um dia na vida dele, a Bíblia diz que Deus deu uma virada. Pois o homem tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser um derrotado, um marcado, um abusado. Diz o texto da Bíblia que ele se tornou o mais nobre, o mais proeminente, o mais abençoado, o mais avantajado, o diferente na sua geração. Na época dele, não havia ninguém melhor do que ele. E o texto diz que esse homem, que nasceu para ser uma dor, um sofrimento, tornou-se um abençoado porque fez uma oração. Só. A oração que ele fez, muito conhecida como Oração de Jabes, título de um dos livros que eu mais recomendo você ler, um clássico que vendeu milhões, um livro desse tamanho, mas que revoluciona a sua vida de oração. Se você quer saber, chama Oração de Jabes, desse tamanho. Bruce Wilkinson escreveu, não é? E se tornou um fenômeno, porque ele fez, assim como a Oração de Jabes, um livro simples dizendo, você quer aprender a orar? Ore como Jabes. E Jabes fez uma oração com 4 pedidos. Ele disse, Senhor, que o Senhor me abençoe. Senhor, que alargue as minhas fronteiras. Senhor, que o Senhor ponha a sua mão sobre mim e que o Senhor me livre do mal. E no livro, Bruce Wilkinson explica de uma maneira linda, não vou repetir, não é, aquilo que significa os 4 pedidos que esse homem fez. Mas a verdade é que a oração mudou o destino, o propósito, a identidade do Jabes. De um coitado, se tornou o melhor. Tudo por causa de oração. Não é à toa que os discípulos, ó, muito inteligentes, observando, dizendo, disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Talvez o mais inteligente, o mais poderoso pedido que os discípulos fizeram a Jesus. Se eu, Paulo, aprender a orar, se eu aprender a ter uma vida de oração, não há limites do que Deus pode fazer em mim e através de mim. Se você aprender a orar, se você entrar numa vida de oração, você pode mudar completamente a história, o rumo da caminhada da sua vida, da sua circunstância. E o melhor de tudo é que Deus quer que a gente aprenda a orar. Porque Ele insiste que a gente aprenda. Porque Jesus demonstra aqui que teve prazer de que os discípulos finalmente pediram a coisa certa. Jesus ensinou muitas vezes, peçam, peçam e vos será dado. Ele falou, busquem, vocês encontrarão. Ele disse, bata, bata e a porta vai abrir. E nós não pedimos, não buscamos e não batemos. Nossa geração desaprendeu a orar. Talvez por isso nossa geração é tão pouco proeminente na nossa sociedade. Nós somos, segundo a Folha de São Paulo, publicou essa semana, uma série de reportagens sobre os evangélicos, 30% da população brasileira. 30% se orasse, essa nação floresceria. A verdade é que nós não oramos. Quando eu penso que apenas 16% dos crentes do Brasil afirmam em pesquisa que já leram a Bíblia toda, ou seja, 84% tem, assim, pequenas amostras e tem uma ideia geral, mais ou menos, ouvem falar da Bíblia, mas não leram mesmo, não pegaram, não viraram as páginas, não perceberam como é a Bíblia, como Deus é, o que Ele ensinou. Eu fico pensando, se ler, que é uma coisa fácil e gostosa, 16% leram, eu tenho medo de perguntar quantos por cento oram. Pesquisa americana, publicada no ano 2000, já faz muito tempo, então eu acho que piorou, revela que, entre milhares de pastores americanos, a resposta que eles deram foi que o resultado, a média dos pastores profissionais, não é, da igreja, a média dos pastores americanos no ano 2000 foi que eles oravam 7 minutos por dia. Eu estava na Alemanha agora e fui falar numa grande reunião em Hamburgo e, num determinado momento, nós nos juntamos em grupos para orar e eu fui orar com outros 5 pastores alemães. Pastor mesmo, pastor alemão. Gente. E nós oramos ali. Depois que terminou, um pastor falou comigo assim: Pastor Paulo, fazia 4 anos que eu não fazia nenhuma oração. Eu sou pastor de uma igreja aqui na cidade. Mas há 4 anos atrás eu decidi, eu nunca mais vou orar. Eu não orava até hoje, fazia 4 anos. Um pastor, minha perna tremeu, bambiou. Não é à toa que a igreja morreu lá naquele país. Porque se a oração morrer, tudo morre. Os discípulos pediram: Senhor, me ensina a orar. E eles entenderam que se eles aprendessem a orar, eles estavam feitos. Eles entenderam que se eles soubessem o segredo de invadir as regiões celestes, se eles aprendessem como obter uma resposta positiva, eles revolucionariam suas vidas. E eu me esforço muito para orar, porque eu sei que não é fácil, mas eu oro muito, muitas horas, todos os dias. Eu oro com pessoas, eu oro muito tempo sozinho, eu oro com os pastores, eu vou em todas as reuniões, eu não falto uma campanha, uma vigília, um jejum, mas eu oro de manhã cedo, cedo eu vou orar. Mas eu digo a vocês, se eu aprendesse a orar, se eu aprendesse mesmo a orar, e eu tenho buscado, eu tenho procurado, como obter resposta da minha oração? E eu já compartilhei aqui no domingo, há um tempo atrás, mas vou falar aqui hoje, sobre esse tema. E por quê? Porque essa é uma época da gente pensar no ano que está acabando. 2016 já era. Desse ano, 363 dias já foram. Faltam dois. Nós temos como meta levar uma pessoa a Cristo, todos nós, cada um levar um. E se a gente ora e busca, a gente leva um. Mas a pergunta, você levou alguém a Cristo esse ano? Que hoje está salvo porque você falou de Cristo para ele. Você obteve uma cura. Você obteve uma resposta. Tem algo que está andando aí na sua vida que você diz assim, aqui, ó, isso é uma resposta. Esse ano, se eu te der um pedacinho de papel e falar, me escreve aí a grande resposta de oração que você recebeu neste ano. Uma grande resposta. Você tem várias respostas? Ou você vai perceber que 363 dias passaram e você não teve resposta, porque talvez nem orou tanto. E 2017 está entrando, está chegando aí. Serão mais 365 manhãs para eu orar de manhã cedinho. Por você muito, por mim, para minhas filhas. Serão 365 dias para nós aprendermos. E para nós obtermos o quê? O quê? Ilimitado. Mas nós precisamos aprender a orar. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Talvez num dos maiores exemplos da Bíblia. Um dos maiores exemplos de oração. E meu querido, nesta noite eu vou te ensinar a fazer, a orar uma oração. Jesus ensinou, então, pega dele, Pai Nosso que está no céu, e você vai ver que elas são muito parecidas. Mas para ficar mais claro ainda, não é? E a gente sair desse negócio da reza do Pai Nosso, que a gente parece que já decorou, então as palavras não fazem sentido, eu vou para o outro lado. E eu vou lá no Velho Testamento. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. E, por favor, prepare-se. Prepare. Você vai tomar um choque agora. Uma coisa linda, extraordinária. Por favor, dá uma olhada. Coisa linda a oração? Não, a oração é normal. Mas coisa linda esse Deus que responde à oração. Coisa mais maravilhosa é o nosso Deus. É o nosso Deus que está ansioso, esperando que a gente ore. Olha o que Deus faz com a oração desse homem. E eu queria muito que você me acompanhasse, então, 1 Reis, capítulo 3. Eu já passei? 1 Reis 3, verso 1, tá bom? Então, olha só que coisa. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Então, começa dizendo aqui que esse homem, Salomão, que vai orar daqui a pouco, desobedecia a Deus. Muitas pessoas pensam assim: ah, só tem resposta de oração quem é perfeito. Só tem resposta de oração quem é justo, porque muito pode nos seus efeitos a oração de um justo. Eu não sou justo, Deus nunca vai responder minha oração. Justo não é alguém que não erra, justo é alguém que foi justificado, perdoado, lavado. Mas, por favor, preste atenção. Um homem que já começa aqui, o Espírito Santo, ele tem muita sabedoria, ele sabe explicar as coisas. Ele começa dizendo, ele desobedeceu. O que mais? Ele a trouxe. Trouxe o quê? Ele a trouxe, trouxe a esposa dele. A cidade de Davi até terminar a construção do palácio, do templo do Senhor e do muro. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados. Ele era rei e deixava o povo cometer idolatria. Dá uma olhada. Pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Mas Salomão amava o Senhor. Olha essa frase aqui, gente. Às vezes você não se identifica com ele. Puxa vida, como pode alguém que ama tanto o Senhor ainda cometer erros como eu cometo? Sabe, querido, isso fala comigo aqui muito, sabe? Claro que a gente não pode pecar. Claro que a gente tem que fugir do pecado, arrepender do pecado. Mas Deus quer quebrantamento. E o texto diz que Salomão amava o Senhor. Eu acredito nisso. O que demonstrava, porque não adianta só falar, tem que demonstrar, demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai. Então, ele errava, mas acertava. Parece a gente. Mas oferecia sacrifício. Olha ele errando de novo aí. O cara fazia tudo errado. Então, primeira coisa que eu quero te dizer, não é verdade que Deus só responde a oração de pastor, de missionário, de santo, de gente que não comete um erro. O texto está dizendo aqui que Salomão tinha um currículo assim, meio... Mas Deus, ainda assim, vai responder a oração dele. Que incrível! Como isso me conforta. Não que isso me dê carta branca para continuar malandro, para continuar pecador, não. Mas a certeza de que Deus se agrada da oração, perdoa os pecados, e é um Deus abençoador, galardoador de qualquer um que o buscar. Então, busque o Senhor, porque não há uma placa dizendo proibida entrada, não há uma placa dizendo você não, todos, qualquer um, são candidatos a uma grande resposta de oração. Por quê? Por causa da sua oração? Porque você merece? Não, por causa do grande Deus que ouve a oração. Todos somos candidatos a uma grande resposta, porque quem recebe a oração é um grande Deus. Tudo que vem dele é grande. Amém? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, amém. Se não tem ninguém do seu lado que está sozinho, tem uns que gostam de ficar sozinho, então diga para o vazio, amém. Aí, acordou? Próxima vez fala um amém mais baixo para não acordar seu irmão, deixa ele dormir. Mas vamos lá, vamos ler o texto. O rei Salomão foi a Gibeon, ou Gibeon, para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, ou Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, olha só, peça-me o que quiser. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Diga assim, por que não acontece comigo essa? Não, fala a verdade. Não, esse cara aqui, gente. Não, fala sério. Hein? Fala. Não, Johnny, o que quiser. Hein, Juninho? Meu Deus. O que quiser. Não é o que quiser numa área, não. O que quiser. Peça-me o que quiser. Ou seja, Deus chegou para ele e falou assim, amigão, hoje eu estou feliz, estou numa boa, resolvi fazer de um homem uma grande virada, escolhi você, aí é você. O que quiser, pode falar, está tudo pronto. qualquer coisa. Por que não eu, Senhor? Por que não eu? Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi. Ele está dizendo: Deus, você é brincadeira, hein? Você já foi bom com meu pai, porque Davi foi muito abençoado. Você foi muito bondoso, porque ele foi fiel a ti. E ele foi justo e reto de coração. Deus falou: Davi, um homem segundo o meu coração. Tu mantiveste grande bondade agora para com ele e deste um filho, eu, ele está falando dele, que hoje se assenta no trono. Deus, você foi bom demais com meu pai. Agora, Senhor Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai. Oh, Deus, você já me deixou reinar no lugar dele. Mas eu não passo de um jovem. Eu não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, olha o pedido dele aí, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento ou de sabedoria para governar o teu povo e um coração capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este povo tão grande? O pedido que Salomão fez ao Senhor. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Olha essa frase, irmão. O pedido agradou ao Senhor. Esse é o segredo. Esse é o segredo, é agradar ao Senhor. E olha o que o texto continua dizendo. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, isso o quê? Sabedoria. E não uma vida longa, nem riqueza. Nem pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu sabedoria para ministrar a justiça, farei o que você pediu. O quê? Te darei sabedoria. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá na terra alguém como você. Você me pediu foi sabedoria? Então tá, eu vou te dar, mas assim, como eu nunca dei para homem nenhum, nunca houve. Aqui está o segredo, porque Salomão é considerado o homem mais sábio que já passou na terra. Foi Deus que deu para ele. Mas agora, dá uma olhada ali. Então, primeiro, o pedido dele foi respondido? Não. Foi respondido muito mais, porque ele pediu alguma sabedoria e Deus deu para ele toda. Foi pedido alguma sabedoria e Deus fez dele o mais sábio. Olha como Deus excede ao que se pede. Mas olha só, também lhe darei o que você não pediu. Por quê? Eu vou dar o que eu não pedi. O que você não pediu, eu vou te dar. Por quê? Porque o pedido agradou a oração certa, gente. Vou te dar o que você não pediu. Eu te darei riquezas, ele não pediu. Fama, ele não pediu. De forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Nenhum rei em todo o planeta teria a glória. Um homem teve a oportunidade de pedir o que quisesse. E ele fez um pedido surpreendente. Ao invés de pedir riqueza, ao invés de pedir fama, poder, morte dos inimigos, não é? Segurança, prosperidade, o que fosse, filho, família, ele pediu uma coisa: Deus, não quer nada, nada dessas coisas. Você quer me dar mesmo o que eu pedi? O que você pedir? Então me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Vamos entender esse pedido? Primeiro, por que esta oração? Por que a oração de Salomão resultou nisso tudo? Senhor, ensina-nos a orar. Tá bom, Jesus ensinou, mas eu quero pegar aqui e te falar quatro elementos de uma oração que jamais vai ficar sem ser respondida. Quatro elementos, jamais. Você já ouviu? Então, pratica. Não ouviu? Anota, porque isso aqui é ouro. Vou te dar ouro. Não, já ouvi. Então anota de novo, porque ouviu e entrou e saiu aqui. Não é? Vamos lá, primeira coisa. Por que essa oração foi top? Primeiro, Salomão começou a orar, aproximou de Deus com gratidão e louvor. Não tem jeito. Ele começou com gratidão e louvor. Senhor, tu foste tão bondoso. Ele está agradecendo. O Senhor foi bondoso com meu pai. O Senhor me deu o trono. O Senhor me permitiu tanta coisa. Senhor, muito obrigado. O Senhor tem sido bom. Eu não passo de uma criança, nem sei o que fazer, mas o Senhor está me abençoando. A primeira coisa que ele diz, eu não virei rei por acaso. Eu não estou onde eu estou por acaso. Não foi acidente. Não foi por causa do meu currículo. Não foi porque eu sou bom demais. Deus, se eu sou rei, foi a tua misericórdia. A primeira coisa para nós obtermos algo de Deus, resposta na oração, é já saber agradecer pelo que ele já nos deu. Porque não tem uma pessoa nesse auditório que não tenha um monte de coisa para agradecer. E talvez seja uma das coisas que mais magoa e desagrada a Deus, é que nós chegamos diante dele com lamúria, nós chegamos diante de Deus contendendo com ele, nós chegamos diante de Deus com um coração ingrato e muitas vezes perverso. Deus nos cobre de cuidado e nós chegamos diante dele dizendo, Deus, você não faz nada por mim. Deus, minha vida é toda ruim. Deus, eu sou infeliz da cabeça aos pés. Às vezes Deus deu tudo, mas porque não consegue engravidar, tem um marido maravilhoso, tem uma casa maravilhosa, uma profissão maravilhosa, mas queria ser mãe, tudo bem, mas por causa disso a vida não presta, Deus não presta, o marido não presta, ninguém presta. Eu estou cansado de ver esse tipo de coisa. Mas aqui tem um homem que a primeira coisa que ele faz para orar é agradecer, louvar. Como Salomão, irmão, nós não podemos aproximar dos átrios do Senhor, chegar perto dele, para dizer que tudo que somos e tudo que nós temos vem de Deus. Lá em Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes. Nós temos que agradecer a Deus. Então, em primeiro lugar, você quer aprender a orar? Para de lamuriar. Lembra das bênçãos, anota, conta, alista e agradeça a Deus por cada uma delas. Vamos lá, 2016, uma bênção que você recebeu. Vai lá, uma bênção, uma bênção, duas, três. O que você tem para agradecer? Nada, nada. Quem tiver algo para agradecer a Deus, que lembra que agora, que poderia começar uma oração pedindo por 2017, dizendo, Deus, primeira coisa, eu tenho que te agradecer o que 2016 fez. Para de olhar para a crise, para de olhar para o desemprego, para de olhar o que de bom teve nisso. O que de bom teve naquela enfermidade do seu marido. O que de bom teve naquela luta com a mamãe lá no hospital 3 meses. O que de bom isso te trouxe. O que de bom teve, o que teve na sua mesa de bom. O que teve na sua cama de bom? O que teve na sua vida de bom? Lembrou de alguma coisa? Quem lembra de pelo menos uma coisa para agradecer a Deus em 2016? Dá um glória a Deus. Todo mundo tem. Eu tenho tanta coisa para agradecer. O ano dos mais difíceis. Mas eu ficaria aqui a noite toda até amanhã só agradecendo. E eu nunca começo uma oração diante de Deus sem agradecer. Nunca. Porque aqui está dizendo. Segundo lugar, você quer uma oração que agrada a Deus? Primeiro, agradeça. Segundo, ore com muita humildade. Ore com muita humildade. Como você é? Alguém vem te pedir uma coisa com arrogância, com exigência, com dureza ou com humildade? Qual você quer atender? Tem hora que uma pessoa vem de forma tão humilde que você consegue não atender? Hein? Você faz o que for. Não é? Não é assim com todo mundo? Um guardador de carro, você estaciona o carro, ele vem te encostando, te ameaçando, te extorquindo. Você peita ele e fala assim, vou dar é nada, e mexer nesse carro vai ter, porque os caras são atrevidos demais. Mas hoje eu estava indo almoçar com a Ju, uma senhora no caminho. Ela olhou assim para nós e falou assim, ô moço, me dá uma ajuda. Eu queria tanto comer uma coisinha gostosa hoje, Você está indo almoçar? Me dá uma ajudazinha. Gente. Eu falei, Ju, dá uma coisa aí para ela. Ela falou, não tem não. Eu falei, minha filha, se vira. Tem que ter. E nós saímos procurando e vasculha, e puxa a bolsa, e tira a meia e tal, e acha. Sempre tem, sempre tem. Por quê? Como eu vou deixar de atender? Com Deus a mesma coisa. Olha como ele ora. O cara era demais. E olha o que ele fala. Eu não passo de um bebê. Ele diz, de um menino. Eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. Oh, Deus, eu nem sei o que fazer. Eu não sei. Gente, olha a humildade que um rei está orando. Em vez de se vangloriar, por quê? Oh, gente, esse cara foi preparado para ser rei. Ele teve uma educação superior. Ele foi instruído pelos melhores coaches, os melhores líderes. Mesmo assim, ele reconheceu, e eu não sei, eu não estou capacitado. Como eu vou ocupar uma posição tão importante de ser um rei? Deus, ou o Senhor me capacita, eu não dou conta. Ele se compara a uma criança inexperiente. Ele pede ajuda, ele se humilha, ele fala, por favor, me ajuda. Seu espírito humilde, irmãos, anota isso, abriu as portas dos tesouros do céu para ele. Foi sua humildade. Humildade, irmãos, é uma chave que abre o cofre, abre a porta. Humildade, por favor, eu preciso, me ajuda, socorro, paizinho, eu preciso tanto. Humildade. O mesmo hoje se aplica para nós. Se nós nos humilharmos diante de Deus, irmãos, eu não tenho dúvida, a Bíblia está escrita, o que se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Se nós confiarmos na nossa capacidade, se nós confiarmos nas amizades que a gente tem, se a gente confiar na posição de alguém, nós vamos ter de Deus, ó, pouca ajuda. Pouca ajuda. Eu nem vou perder o tempo aqui, porque eu estou com pressa, mas se você ler depois lá em 1 Reis capítulo 10, lê uma hora lá, do verso 23 para frente, você vai ver tudo que Salomão conquistou. Gente, é um negócio de louco. E ele dizia, eu não sou capaz, não sou eu. E ele está dizendo, foi o maior rei da época dele, uma riqueza incomparável. E ele diz, Deus que me deu tudo. Terceiro, por que a oração dele foi tão atendida? Primeiro, ele deu graças a Deus, porque ele, pelo que ele já tinha. Ele entendia que o que ele já tinha já era bênção demais. Então, alegre-se com o que você tem. Alegre-se. Segundo, ele foi humilde, a humildade abriu a chave. Ore de maneira humilde, haja de maneira humilde. Terceiro, Salomão definiu-se diante de Deus como um servo dele, pronto a obedecer. Sabe como ele fala para Deus? Ele diz, teu servo. E a palavra é escravo, teu servo, aquele que te obedece. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Ou seja, nessa oração, desse tamaninho, Salomão fala três vezes, ele refere-se a si mesmo três vezes, se chamando servo do Senhor, servo do Senhor, servo do Senhor. Não é de se admirar que ele recebeu uma resposta tão incrível. Por quê? Porque ele disse, eu sou um servo. Um servo, a tarefa é muito simples. Basta obedecer. Salomão não tinha a intenção de usar Deus, mas de ser usado por Deus. Muitos de nós chega perto de Deus usando Deus. Muitos de nós apresentamos pedidos de oração como se Deus fosse o nosso servo. Então a gente diz, ó Senhor meu servo, vá para mim na casa do meu pai, arruma uma vaga para mim agora, vai lá no meu chefe, faz ele me dar um aumento, e agora corre lá para casa e ajuda meu filho, e vai na minha frente e amansa a minha mulher que ela está brava. E Deus fica assim, pô, peraí. Quem é o servo aqui e quem é o Senhor? Salomão nunca teve a intenção de usar Deus, mas ele diz, me abençoe. Para eu ser um servo melhor. Ele tinha a intenção de ser usado por Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu quero sabedoria para te servir à altura. Um dia Jacó falou assim, se o Senhor me abençoar financeiramente, eu abençoarei outros. Um dia o seu Colgate, dono da pasta de dente Colgate, falou, Deus, se o Senhor me abençoar, eu serei o maior doador que o mundo já viu. E eu abençoarei milhares de pessoas. A empresa dele explodiu, se tornou-se um multimilionário. Dava 90% e vivia com 10%. Peça algo para Deus desse jeito. Deus, eu quero sabedoria para te servir à altura. Foi isso que ele falou. Sabe o que Deus percebe com os nossos pedidos? Que quando ele atende um pedido de forma especial, a primeira coisa que essa pessoa faz é se esquecer de Deus e não precisar mais dele. Se afasta da igreja, vai embora e tal. Por quê? Porque eu estou numa boa agora. E ele aprendeu que o povo só está aos pés dele, suplicante, íntimo, perto, quando está na miséria. No aperto, então ele fala, ah, bom, eu quero é o povo, eu vou deixar ele sem resposta. Por quê? Porque toda vez que eu abençoo, ele vira as costas para mim. Então, eu vou deixar ele na pioral. Eu vou deixar ele na pindaíba. Por quê? Porque eu deixei ele ali, agora ele está aqui juntinho de mim. Ó, filhão, vem cá. É, infelizmente, é o único jeito que você está perto de mim. Agora, Salomão falou assim, se você me abençoar, eu colo em você. Eu vou ser o melhor servo que você pode ter, porque eu vou ser um servo capaz. Peça para Deus algo. Peça para Deus um dom, um talento profissional. Peça para Deus uma posição numa empresa. Peça para Deus um dom cirúrgico, um dom médico, um dom intelectual. Peça para Deus uma empresa. Peça para Deus, às vezes, um casamento, uma esposa, um marido. Peça para Deus dizendo, me dá um lar, uma casa, para eu te servir melhor com minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para de pensar, eu vou ter isso, eu quero aquilo, eu quero bonito, eu quero linda, eu quero isso, eu quero aquilo. Para. Diga a Deus, faz a tua vontade. Puxa vida. Irmãos, a decisão de responder cabe a Deus. É simplesmente uma expressão da vontade. Não está nada, ele vai querer ou não. Agora, até agora, a oração de Salomão tocou no coração de Deus. Começou, ainda que precisando, primeiro agradecendo. Segundo lugar, foi humilde. E chegou diante de Deus suplicante. Terceiro lugar, ele diz, eu sou servo. O que você me der é para te servir melhor. E em quarto e último lugar, Salomão pediu uma bênção que seria usado em favor do povo dele. O que você me der vai ser para o bem dos outros. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de sabedoria para governar o teu povo bem e ser capaz de distinguir. Pois quem pode governar este povo bem, um povo tão grande? Ele está dizendo, se o Senhor me der sabedoria, eu serei um bom governante. Se eu for um bom governante, esse povo vai ser próspero e feliz. Nunca houve uma época em que o povo de Israel foi tão abençoado. Por quê? Porque a resposta de Deus para aquele homem ajudou. O que você tem pedido é para você ou para os outros? Qual o pedido que você tem que colocar diante de Deus que conecta a bênção para outros? Qual? E se você pedir algo que visa o bem dos outros, especialmente a edificação do corpo, da igreja, do necessitado, do viúvo, da viúva, do órfão, do carente, do pobre, Deus vai romper em resposta para você. Eu não tenho dúvida disso. E esta última parte da oração, para mim, foi o segredo para essa resposta tão surpreendente de Deus. Porque ao invés de fazer um pedido assim do jeitão do nosso, esse pedido egoísta, em benefício próprio, Salomão pediu ao Senhor algo para ele servir a Deus. Um coração sábio. Uma bênção que seria usada em favor de outras pessoas. E Deus respondeu com tanta liberalidade que ele se tornou o rei mais rico e mais ilustre da sua época. Por quê? Porque Deus notou que Salomão não estava pedindo nada só para si mesmo, mas a preocupação com os outros. Meu Deus, eu fico impressionado com isso. O texto diz que o pedido agradou. Irmão, se a sua oração vai ter resposta, você tem que ter certeza. Minha oração está agradando a Deus. Minha resposta está agradando a Deus. Minha resposta está agradando a Deus. Deus está falando: que filho maravilhoso que eu tenho, que filho generoso que eu tenho, que filho bom que eu tenho. Como é prazeroso responder aos pedidos desse filho. Como eu tenho prazer de tirar e dar para o meu filho. Como eu tenho prazer de dar o que ele pedir, porque esse filho é maravilhoso. Mas você conhece muito bem que tem filhos por aí que os pais digam: esse filho é horrível. Esse filho me pede só egoisticamente. Esse filho é um filho devasso, um filho mau, um filho que não pensa em mim. Quantos e quantos filhos têm desagradado ao pai, mas o texto diz que isso agradou ao Senhor. E Deus concedeu bênçãos como nunca àquele jovem rei. Deus derramou tanta bênção que a gente até hoje fica impactado. Sabe, querido, mais do que atender nossas orações, Deus está louco para nos usar como instrumento para abençoar muitas pessoas. O que você pediria em 2017? Se Deus chegasse para você e falasse: pede o que você quiser no ano que vem. O que você quiser. Qual era o seu pedido? Agora, proibido fazer um pedido egoísta. Eu, proibido. Mas agora você vai dizer assim: dá à tua serva. Dá ao teu servo, 3 pontinhos. Para que teu servo possa, 3 pontinhos. Os outros, o que você pediria? O que você pediria que Deus teria que dar para você e isso revolucionaria a vida de outras pessoas? Se você descobrir esse pedido, você vai achar uma chave para transformar em 2017 um ano sobrenatural. Um ano de derramar, um ano de cofre aberto, de céu aberto. Diz: porta do céu escancarada sobre você, se você aprender a orar com gratidão, com humildade, disposto não a usar Deus, mas a obedecer a Deus e para o bem dos outros, esta oração nunca, nunca, eu te prometo, nunca ficará sem resposta. Eu não estou dizendo que você não possa pedir algo específico, eu não estou dizendo que você não pode pedir para passar numa prova, não é? Que não vai repercutir para mais ninguém. Eu não estou pedindo que você não pode pedir para mudar e conseguir trocar aquele apartamento, ou sei lá o quê. Tudo você pode. Mas qual é o grande pedido que você vai bater na porta de Deus, do tipo revolucionário, que você vai dizer que está pedindo ao Senhor, humildemente, para agradar a Deus, e que se Deus te der isso abundantemente, outros ganharão muito com isso. Quando você descobrir uma coisa assim, essa oração vai ficar assim. Vai ficar absolutamente, ela vai, jamais vai ficar sem resposta. Jamais. Deus deseja nos usar para abençoar outras pessoas. Esse é o segredo. Ele disse: eu quero abençoar pessoas. Tem alguém aí disposto? Tem alguém que quer ser tão abençoado que abençoe outras pessoas? Eu tenho dó do Brasil, sabe? Eu tenho dó do Brasil. O Brasil está essencialmente errado. O Brasil é um país doente, mas doente coberto de chagas inteiro. E o maior problema não é a corrupção, não é a violência, isso são problemas enormes, mas o problema por trás de todos é o egoísmo no coração de cada pessoa. Nós reclamamos que nós temos um governo que tira tudo de nós. É um governo que é um governo voraz, é um governo faminto de impostos, de taxas e tal, e a gente tem a maior carga tributária do mundo. É verdade isso? É verdade. Mas eu pergunto, se o nosso governo é tão assim conosco, por que ele é? Tem um princípio espiritual aí. É que generosidade produz generosidade. A minha pergunta é: nós somos generosos com o nosso país? Tem brasileiro generoso? O brasileiro é generoso? Qual é o multimilionário brasileiro que está doando universidades, hospitais, como os americanos, por exemplo, fazem? Qual é? Quem está dando? Quem é a pessoa que entende e fala, eu vou fazer meu imposto certinho, porque eu quero ser generoso com o meu país? Eu vou ajudar na escola vizinha. Eu vou levar minha família direto lá e nós vamos dar aqui algo. Vamos ver que equipamento eles precisam. Assim, sem ser igreja, alguém que faz isso? Ninguém faz. O nosso país não recebe generosidade porque não semeia generosidade. E o governo é feroz e voraz em cima de nós porque ele sabe que está todo mundo escondendo o ouro. Se ele não tomar, ninguém dá. As outras nações vivem uma prosperidade, um governo que dá tudo. Você vai lá na Suécia, na Suíça, ou qualquer lugar, o governo dá tudo. Por quê? Porque o cidadão também dá tudo. E fica, eu te dou, você me dá, o que sobra eu poupo. Mas eu não preciso de nada, porque minha generosidade faz um governo generoso. Ele paga a escola, ele paga transporte, ele paga saúde, ele paga tudo. Por quê? Porque eu primeiro dei para ele. Nós vivemos algo muito egoísta. E um dia, como pastor aqui da igreja, eu descobri esse princípio. E eu falei assim, a Igreja Batista Central jamais vai cobrar por nada. E ela vai dar para outras igrejas. Tudo ela vai dar de graça. Jamais vamos vender um livro, jamais vamos cobrar uma taxa, jamais, nada. Tudo nós vamos dar. E nós andamos por aí procurando igrejas que a gente pode ajudar. E a gente investe em prédio, a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente faz aquilo. Irmãos, isso tem cerca de 10 anos. 10 anos para cá, quando nós começamos a agir assim, as comportas do céu se abriram sobre esta igreja. Eu duvido que há em Belo Horizonte ou no Brasil uma igreja tão abençoada. Eu duvido que tenha uma igreja tão generosa com outras do que a gente. Nós damos tudo. Você vai onde vai um pastor me diz, pô, você me ajudou, você fez isso, você fez aquilo. É todo lugar. Mas eu também falo que generosidade redunda em generosidade. Eu nunca vi um povo como o povo da Central para contribuir, para dar. Eu nunca vi um Deus para multiplicar como Deus faz. Eu nunca vi. Eu nunca vi. E cada vez mais, ainda que a igreja, né, o mundo todo em crise, e a igreja avançando e prosperando. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse assim, eu te abençoarei e você será uma bênção. Eu te abençoo se você sair para ser uma bênção. Não quer ser uma bênção? Não vai ser abençoado. Não quer ser uma bênção para os outros? Eu não vou te dar. E eu pergunto, essa linha paralela é na sua vida? E as suas orações são, Senhor, me abençoa, para eu poder abençoar todo mundo. Deus fez de Abraão um dos homens mais abençoados, é chamado pai da fé, o patriarca. E Deus diz para ele, eu te abençoarei, e em ti todos serão abençoados. Se houver pessoas aqui que começarem a orar a Deus, dizendo, me abençoa, como Jabes orou semana passada, para eu abençoar muita gente, o que você me der, eu faço voto, eu repartirei. Eu repartirei, o que você me der, eu repartirei. Quando você faz isso, eu tenho absoluta certeza, que Deus vai te abençoar como nunca, porque é o que aconteceu aqui. Mas Paulo escreve a Timóteo na segunda carta e diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nós estamos vivendo dias terríveis, irmãos? Estamos vivendo. Por quê, hein? Os homens serão egoístas. Sabe o que faz os dias na terra terríveis? Culpa nossa. Nós nos tornamos um bando de egoístas. Eu não sei se você viu, mas eu recebi aqui, assustador. Para variar, não é? Um caminhão tombou. O motorista ainda estava sendo socorrido. Aquele baú enorme, lotado de caixas com alimentos, não sei o que, que era, não me lembro agora. Todos os carros foram parando e o povo começou a correr lá. Eu até vi o filme à distância, assim, porque alguém filmava, mas ficou quieto. E começou a parar carro. Falei, gente, alguém está ferido, alguma coisa. Não, eles abriram a porta do baú e começaram a tirar a caixa. Abriram os porta-malas do carro. Eu não estou falando de um, dois, três. Estou falando de 100 carros. Todos que pararam. Carro de gente rica, carro de gente pobre. Todos saquearam aquele caminhão em minutos. Enquanto a polícia ainda estava socorrendo, todos, não teve um que não foi lá pegar. E eu falei assim, meu Deus, dias terríveis. Sabe por quê? Porque os homens são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, não é? Sem domínio próprio, cruéis, traidores, mais amantes dos prazeres do que de Deus, tem aparência de ser bonzinho, mas nega a Deus. Afaste-se deles. E eu fico muito assim, impressionado de que os dias terríveis são, primeiro, porque os homens são egoístas. Meu irmão, você quer florescer, você quer aprender a orar, peça para os outros. Me dê que eu vou dar para outros. Você estará orando uma oração que não ficará sem resposta. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos ficar de pé para a gente orar. Então, nós vamos agora aqui fazer esse exercício. A gente sempre faz aqui esse exercício, não é? A gente ora. Então, vamos orar agora. Vamos ter esse momento aqui agora da gente fazer uma oração. Uma oração que não fica sem resposta. Então, claro que eu quero preparar você para 2017. Não perca no culto da virada. Nós vamos ter isso assim num nível muito bacana. Não é? Promessas de Deus para 2017. Deus nos deu 10 promessas que nós vamos compartilhar e ministrar sobre a sua vida. Deus falou conosco, olha, eu prometo 10 coisas para esse povo seu, mas eu digo de novo, elas vão funcionar se você começar a pedir ao Senhor. Primeiro, Senhor, abençoa o teu servo. Senhor, abençoa para que eu possa abençoar outros. Abençoa para que eu possa te servir melhor. Abençoa para que muitos sejam abençoados com a minha bênção. Porque eu não serei egoísta. Eu não guardarei para mim, Senhor. Eu darei. E quanto mais você quiser dar, mais a bênção de Salomão vai virar sobre você. Porque você não me pediu riqueza, eu te darei riqueza. Porque você não me pediu para você, eu darei para você. Porque você não me pediu fama, não haverá ninguém como você. Porque você não me pediu vitórias, eu te darei vitórias. Porque você me pediu pelos outros, eu darei o que eu quero te dar. Por favor, irmão, isso é poderoso demais. Tome posse desta palavra. Creia, é a palavra de Deus. Oh, Senhor, ensina-nos a orar. Se eu aprender a orar, minha vida vai mudar. Senhor, eu vejo que tu és o que és porque o Senhor ora. Eu também quero orar. E a oração do Pai Nosso é, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Deus, eu quero te servir. Tu é a honra, tu é a glória, tudo para o Senhor. O pão me dá sim, Pai, me dá o pão nosso. Mas me dá, Senhor, para eu continuar repartindo, abençoando. Eu quero. Qual é o seu pedido? Qual é o pedido que você pode colocar para abençoar outros? Senhor, meu pedido é tal, tal, tal. E se o Senhor me conceder, muitos serão abençoados. Quem sabe, hein? Se a sua empresa não for, se a sua loja não for, se o seu negócio, o seu talento, você não for e não consagrar, quem sabe não é o que Deus quer fazer? Ore ao Senhor, tem o seu tempinho de oração, é uma oração de bênção, uma oração poderosa. Neste último culto de 2016, agradeça a Deus, aproxime dele agora com gratidão, louvando e bendizendo ao Senhor pelo que aconteceu. Pode ter sido um ano duríssimo, mas sempre você tem algo para que te permita aproximar de Deus com louvor no seu lábio. porque tudo que nós somos e tudo que nós temos vem dEle. Ore, faça uma oração de gratidão. Faça uma oração com humildade agora. Diga, Senhor, eu não passo de uma criança. Eu não passo, Deus, de um necessitado. Eu não passo, Deus, de uma pessoa carente. Eu não passo de alguém desesperada que precisa tanto de Ti. Eu não passo de um aprendiz. Eu não passo, Deus, ainda de alguém que não sabe nada. Eu não passo, Deus, de um tolo. Eu não passo, às vezes, de um pecador. Eu não passo, às vezes, de uma pessoa imatura. Eu não passo de uma pessoa tão pequena, Senhor. Eu não sei o que fazer, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu nem sei como guiar a minha vida. Se nós humilharmos diante de Deus, Ele vai abrir as portas do céu. Espírito humilde abre as portas do céu para você. Diga ao Senhor: Senhor, eu sou Teu servo. Eu sou Teu servo. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado. E o que o Senhor colocar de bênção na minha vida, nas minhas finanças, no meu lar, no meu casamento, na minha família, o que o Senhor me der, Pai, será para Te servir. Se é um carro que o Senhor vai me dar, esse carro é Teu. Se é uma casa maior, ela é Tua. Se é filho, Deus, eu o consagro no ventre. Se é uma profissão mais abençoada, Senhor, a minha profissão é para a Tua glória. Em tudo darei o dízimo e servirei, Pai, investirei no Teu reino. Se é fama que vai me dar, Deus, é para minha influência alcançar outros. O que o Senhor me der, Deus, é para Te servir, pois sou Teu servo. Diga, Deus, eu sou Teu servo. Eu quero sabedoria para Te servir à altura. Irmão, peça sabedoria a Deus. Como nós precisamos de sabedoria? Como as mulheres estão precisando de sabedoria para lidar nos seus relacionamentos, a maneira de falar? Como os homens estão precisando de sabedoria, de como se conduzir, como tratar as pessoas, como tomar decisões? Clame a Deus. Deus, me dá sabedoria para que eu possa Te servir com maior eficiência. Dá-me um coração sábio, Senhor. Uma bênção que possa ser usada em favor dos outros. Me dá, Senhor. Me dá, Senhor. Me dá uma bênção para usar em favor do Teu povo. Em favor do Teu povo, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, esse grupo de pessoas aqui nesta noite te faz um pedido. Eu te faço o meu pedido. Ó Deus, do fundo do meu coração eu te peço. Ensina-me a orar. Ensina-me a orar. Irmão, abra sua boca e faça esta oração. Diga: Senhor, ensina-me a orar. Senhor, ensina-me a orar. A oração que te agrada. A oração que toca o teu coração. Ensina-me a orar. A oração que atrai o favor do Senhor. Ensina-me a orar, Deus. Senhor, abre para mim as portas da oração. Eu quero aprender a entrar na sala do trono e apresentar ao Rei os meus pedidos. Senhor, ensina-me a orar conforme a Tua vontade. Ensina-me a orar dentro da Sua estratégia. Ensina-me a orar, Deus, dentro, Deus, daquilo que o Senhor quer fazer. Sou Teu servo, Senhor. Sou Teu servo. Quero servir a Tua vontade, fazer a Tua vontade. Quero servir ao Senhor com meus dons, meu talento e o que eu tenho. Pai querido, a minha oração nesta noite é que o Senhor nos ensine a orar mesmo. Que o Senhor desperte em cada um de nós, Pai, ó Deus, uma visão clara do potencial gigantesco da oração. do quanto a oração é a arma mais poderosa que o crente tem nas suas mãos, de como, ó Deus, todas as circunstâncias, ó Deus, tudo pode mudar através de uma resposta de oração, de como, ó Deus, suas mãos estão cheias de dádivas, ó Deus, que estão ficando empoeiradas e atrasadas, já deviam ter vindo, mas não vieram porque não pedimos, Senhor. Pai, ensina-nos a pedir. Ensina-nos a pedir de uma maneira altruísta, humilde. Ensina-nos a pedir, ó Pai, de uma maneira estratégica. Não, Pai, para o nosso deleite. Não para o nosso engrandecimento. Não para o nosso bem, mas para o bem de muitos. Para o bem de tantos que precisam. E, ó Deus, acima de tudo, Pai, para o avanço do Teu reino e a implantação da Sua vontade. Senhor, em nome de Jesus... Pai, queremos, Deus, aprender a orar. E eu oro, Pai, por cada um aqui, Pai. E eu quero pedir, Deus, que 2017 seja o ano da oração. Seja o ano, Pai, mais do que da oração, o ano das respostas de oração. Pai, que nós colecionemos, Pai, respostas desde janeiro, Pai. Que cada mês, seja um mês de respostas, Pai. Ó Deus, onde cada sonho, cada projeto, cada aspiração, ó Deus, se torna realidade. Porque se encaixou, se ajustou à Tua vontade, Senhor. Pai, abençoa este povo que aqui está. Ensina este povo a orar, Pai. E dá, ó Deus, um ano de respostas de oração. Um ano, ó Deus, de incríveis aventuras. Um ano de revelações. Um ano, ó Deus, de alegria. Um ano, ó Pai, de explosões de júbilo. Porque coisas trancadas, coisas presas, coisas adiadas, sonhos enterrados, Pai, vieram à tona. O Senhor moveu. O Senhor respondeu. E nós e muita gente ao nosso redor foi abençoado. Pai, que a bênção de Abraão seja sobre cada um de nós. Que através de nossas vidas, Pai, muitas famílias da terra sejam alcançadas e abençoadas. Nos abençoe, Senhor, para que sejamos uma bênção. O que o Senhor nos der, passaremos, Pai. Passaremos, não seremos jamais como, ó Deus, aquele que só recebe e não passa. Não seremos como um mar morto, Senhor. Ó Deus, onde tudo é estéril, mas seremos como o mar da Galileia. Seremos como o Rio Jordão, que suas águas transportam vida para todos. Pai, faz de nós assim, Pai, gente abençoada. Pai, eu levanto minhas mãos sobre este povo, neste último dia, um dia tão significativo, que vieram aqui te adorar, Pai. Ó Deus, eu peço, Pai, põe agora na mão de cada um, Pai. Ó Deus, ó Pai, a habilidade, o dom, Pai. Ó Deus, o dom, Pai. Ó Deus, põe na mão de cada um a chave da oração, Pai. Ó Deus, que a oração se torne chave, chave de avivamento. Que a oração se torne chave de família abençoada, chave de prosperidade, chave de vitória. Ó Deus, que cada um tome a chave e gire esta chave. E use, Pai. Ó Deus, oração é chave, chave de poder, chave de alcançar as graças, Pai, de abrir os tesouros celestiais. Pai amado, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a nossa oração seja como um apertar da esteira, ó Deus, do aeroporto que traz as malas lá de dentro para nós. Quantas vezes estamos parados esperando, Pai, mas a esteira está parada e nada vem, nada chega, mas eu quero pedir, Pai, põe ação. Põe para rodar, Pai. Põe as coisas para acontecer. Porque este povo crê que o Senhor responde às orações. Oh Deus, e que eu peço, Pai, que o amor imenso, medido na cruz, o amor, ó Deus, que foi provado no Calvário, o amor, Deus, inconfundível, incondicional, o amor que jamais acaba do nosso Deus por nós, seja sobre cada um aqui, Pai, que se sinta amado e possuído de amor. Pai, que o amor do Pai, que a graça, o favor, o sorriso, a porta aberta, a generosidade de Jesus, a graça de Jesus, seja sobre cada um aqui, Pai. E a unção, o poder, o avivamento, o fogo do Espírito, seja sobre cada homem ou mulher que está aqui, que ao sair pela porta, Pai, reconheçam todos que eles estiveram diante de Ti. Que uma chama queime na cabeça e no coração. Pai, que a fé os faça falar diferente. Ó Deus, tomar posse, Pai, das promessas e se tornarem tremendos, homens e mulheres de oração. É o meu pedido. E assim eu oro e os abençoo.